Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso podcast da semana. Super importante, como sempre, trabalhar aí diversos conteúdos, informações para o nosso aprendizado, conhecimento, motivação e bastante coisas, bastante anotações aqui. Na verdade, essa é mais um. Essa semana vai ser mais um bate-papo. Então, vou passando por alguns itens e acaba que naqueles mais importantes a gente dá um pouco mais de atenção. Atenção essa que. Atenção essa que a galera que está tomando vacina tem percebido duas coisas, né? Primeiro, lá na fila da vacina, que a galera da mesma idade tá muito judiada. Tá muito judiada. Então, se você foi lá na fila e teve essa percepção, sinal que os teus treinos e o teu envolvimento com o programa de treinamento tá legal. Se você foi lá e não percebeu essa diferença entre você e os outros, é um ponto de atenção a se levantar, sinal que precisa se dedicar um pouco mais. Tá certo? E outra coisa é a questão de qual vacina tomar, né? Tá com três, Janssen, uma dose, facilita. AstraZeneca, tendo reação, não adianta. Toma, vai dar uma dor de cabeça, vai dar uma febre. Então, de repente, tomar já logo na sequência um paracetamol ali para dar uma amenizada. E a Pfizer. Que daí não tem efeitos colaterais e acaba que dá para manter os treinos numa boa. Deixa eu me perdi aqui na. Lendo uma reportagem esse final de semana, bem interessante. Eu nunca tinha. Eu até estou trazendo aqui porque eu achei. Nunca tinha lido nada sobre. Mas é pessoas que só comem carne. Só come carne. Então a pessoa não come salada, não come fruta, não é só carne e de preferência vermelha. Pouco peixe, pouco frango, pouco camarão. E a reportagem em si é em cima de uma pessoa que buscou ler sobre o assunto e foi fazer o teste. Durante 30 dias. Uma reportagem bem comprida, mas de modo geral assim. Por que que a pessoa perde peso, né? Simples. Você começa a restringir demais a tua alimentação, você acaba ingerindo um gasto calórico, acaba ingerindo um número de calorias menor do que aquela que você gasta. Então você emagrece. Isso indiferente do tipo de alimentação. A conta é uma matemática simples. Você gasta 3 mil no dia, 2.500, e comeu 2 mil, ótimo, vai emagrecer. E por quê? Ah, mas é porque a pessoa não pode se empanturrar de carne? Imagina, não consegue, né? Então acaba um bifinho no café da manhã, um bifinho no almoço, um bifinho na janta, dá alguns anos, algumas semanas ela está super magra. E por que que a pessoa entra nessa pilha? Porque ela emagrece, ela começa a se sentir bem, ela desinflama o corpo daquele açúcar refinado, daquele carboidrato refinado de pão, de massa, aquele açúcar de fruta, aquele carboidrato de vegetais. Então a pessoa faz uma limpeza tão grande no organismo que ela vicia nessa questão. E é sempre muito mais fácil quando a gente é radical, né? Por exemplo, é muito mais fácil pôr na cabeça, eu não posso fazer isso, do que lá, ah, isso aqui eu posso um pouquinho, isso aqui eu só posso um pouquinho, isso aqui. É muito mais difícil você virar a regra. A mesma coisa com a galera que é alcoólatra, né? Não adianta, ah, é só socialmente. Não adianta. Ou ele corta tudo e o negócio vai, ou o tal do social ali não funciona. Mas, de modo geral, qual que é o problema que eu queria tocar no assunto? A proteína, o nosso corpo, ele absorve somente de 20 a 30 gramas de proteína por alimentação, tá? Então, se você foi lá e comeu 70 gramas de proteína numa sentada, o corpo só vai absorver 20 e 30, não mais do que isso. O resto é eliminado e a proteína, de modo geral, para o corpo, ele sobrecarrega muito algumas questões de rim, de fígado, eu não lembro. Confessar para vocês, eu teria que ter dado uma olhada aqui. E outra coisa é, como a pessoa para de comer fibras, o intestino muda. As bactérias do intestino mudam. Então tem pessoas que ou têm intestino, vai ficar com o intestino preso, porque come muita proteína, muita carne, não come fibras e o intestino fica preso. Ou aquelas pessoas que com excesso de gordura da carne também geram um desarranjo e fica super na diarreia, não para nada no intestino, porque é muita gordura, é muita coisa. Então, tem seus prós e contras, mas com certeza não é a melhor coisa a ser feito, até porque ainda os estudos sobre carne e câncer estão muito ainda no processo, né? Não tem muitos anos para se definir isso, apesar de que na teoria já se sabe que tem muita ligação uma coisa com a outra, tá? Inverno, tá frio, principalmente essas 2 últimas semanas, frio, chuva. Só que assim, meu, tá frio para todo mundo. Tá frio para todo mundo. Você deixa de trabalhar quando tá frio? Você deixa de comer quando tá frio? Você deixa de fazer. E por que que você deixa de fazer exercício? Eu não vejo lógica nisso. Por que que você deixa de cuidar da tua saúde? Por que você deixa de ter momentos agradáveis com os amigos? Só porque tá frio? Não é. Pensa aquelas pessoas que moram numa região que realmente é fria, que neva, que tem gelo nas ruas. Essas pessoas, elas têm que se virar e a mesma forma com que a gente tem que fazer, E é nítido nas ruas essas 2 últimas semanas que aquele fervor de gente, grupinho de bike para cima e para baixo, acabou, sumiu. Né? Daqui um pouco a LX, o Mercado Livre ali vai ter bike de 20 conto por 10 e aí a gente vai acabar comprando uns equipamentos melhores aí para a gente usar. Mas eu confesso que realmente eu não gostaria que vocês fossem essas pessoas. Porque se você está participando de um programa de treinamento, você tem todo o conhecimento de que é importante, do que é bom, do que é ruim. Tem alguém que buzinando no teu ouvido que tem que fazer as coisas. Então vamos lá, né? Lembra que você nunca vai ser. Nós não podemos ser medianos, tá? Que é fazer o que todo mundo faz. Nós sempre temos que fazer alguma coisa acima. E sair pedalar com frio faz parte. Realmente, esse final de semana não esperávamos que fosse baixar tanto. Sábado com 3 graus, ontem com 6, 7. Mas, meu, o pedal rolou, super agradável. Foi bem legal ali as parcerias, fizemos aqueles 2 mountain bikes que estava programado, dentro da proposta de intensidade, dentro da proposta de terreno. É só uma questão de realmente acertar a roupa. O mountain bike, ele acaba judiando um pouco mais, por quê? Porque sai cedo com frio e volta na hora do almoço um pouco mais quente. E aí, o que que faz com roupa? O que que eu fiz? Tá? Então, 3 graus. Falei, meu, não vai dar para sair achando que vai esquentar daqui a pouco, porque eu vou morrer, vou ter sensações muito ruins dentro da cabeça, né? Ai, tá frio, ai, é sofrido, ai, isso e aquilo. Isso vai influenciar na minha motivação e isso vai influenciar nas percepções que eu tenho com relação à bike. Então eu fui lá, pus o manguito, pus a gola, uma meia um pouco mais alta e uma jaqueta quente. Uma jaqueta realmente mais quente. Só que daí assim, você pensa, ah, mas eu vou ter que ficar carregando essa jaqueta. Não. Quando esquentou, o que que eu fiz? Tirei o manguito num primeiro momento. Num segundo momento, tirei as luvas, porque a luva, as mãos, com um pouquinho de sentindo o vento ali, refresca bastante o corpo como um todo. Num terceiro momento, tirei a gola. E num quarto momento, ali perto da hora do almoço, eu fui abrindo o zíper da jaqueta. Então, olha como eu controlei a temperatura a manhã inteira. Sem passar frio de manhã e sem passar calor, só trabalhando a questão da roupa. Tanto que acertou que no domingo, a hora que estava frio, saí de novo, fui lá e fiz o treino novamente. Tá? Então, é aquele vídeo que eu já passei aí semanas atrás sobre as roupas. Perder ali 2 minutinhos, pensar. Porque você fica 10 minutos se auto-sabotando. Ah, tá frio, hoje eu não vou. Fica pondo soneca no celular. Fica 10, 15, meia hora decidindo se vai treinar ou não. E não perde 3 minutos para definir. Cara, eu vou fazer isso e vou sair. E vou treinar e vou fazer. E eu sei que para mim é super agradável. Eu não vejo pessoas que saem pedalar e chegam em casa mais tristes, mais. Para baixo do que antes de sair. Não, não vejo isso. Eu acho isso que não existe. Exceto na segunda situação aqui que eu vou comentar, que é o tal do restrição alimentar. A restrição alimentar, ela judia, né? Porque a gente mexe direto na nossa cabeça, no nosso corpo fisiológico. E a gente, principalmente quando baixa nível de açúcar no sangue, baixa o nível de carboidrato, principalmente, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, a gente fica com sensações que não são normais. Aí, se a pessoa sai treinar e quer ter um resultado, quer ter uma performance, ela se frustra muito mais. Agora imagine, você já está em casa, puto, nervoso, aí você lá no pedal pega uma subida, não consegue subir, não consegue fazer, meu, o cara que tem vontade de chegar em casa, vender tudo, vender bike, jogar bike no mato. Então, sempre que tiver em restrição alimentar, não pode pensar em performance, de forma alguma. Só que o grande problema é o seguinte, que acontece muito. A gente chuta o balde no final de semana, mas chuta o balde mesmo. Ingere lá 4 mil calorias, 5 mil calorias num domingo, com doce, café da manhã, almoço, cerveja. E ao longo da semana, você faz restrição. Então, todo dia durante a semana, treinando com restrição, treinando nervoso, treinando puto, tipo, desmotivado porque o negócio não vai. Aí, lá no final de semana, quando você começa a sentir os benefícios da restrição, né? Queira ou não, acaba fazendo uma alimentação um pouquinho melhor, pré-treino, porque você vai fazer um simulado, vai fazer um pedalzinho mais longo. Aí fica tudo certo. Só que tem a questão da recompensa. Ah, eu mereço, eu pedalei 3 horas, eu pedalei 4 horas, eu mereço. Então a gente entra num círculo que não tem saída. Restrição, puto, desmotivado, o treino não rende. E se o negócio está encaixado, ah, eu mereço, benefício, recompensa. Aí desanda tudo. Então o que que a gente tem que tomar cuidado? Com relação a quantidades. Que foi o que eu comentei lá no começo na questão da carne. Você pode comer de tudo? Pode. Pode comer doce? Pode. Pode comer farinha, pão? Pode. Massa? Pode. Só que quantidade, a gente tem que dosar nas quantidades. A ingestão calórica não pode ser maior do que o gasto. Ainda mais agora que tá essa tristeza aí. Cara, falar a verdade, tem gente que não sobe na bike faz 4 semanas. Então, vamos lá, tá? E aí a questão de realmente focar na alimentação, fazer o foco ali, tudo é numa questão mais performática. Pô, falta 2 semanas para competição. Deixa eu dar uma secadinha agora. Só que daí você já vai estar num ciclo de treino legal. E aí fazer a restrição alimentar vai ser massa. Vai ser fácil, porque você tá num fluxo legal de treino. Agora você não tá treinando, quer fazer restrição e que não vai mesmo. Aí qualquer friozinho, qualquer brisa do sul aí, o cara já entra para debaixo das cobertas e não sai treinar. Tá? Então, pensando nisso, e até o fato do Strava ter dado uma nova função ali pra gente, de desafios em grupo, eu vou organizar, tá, para esse final, última semana desse mês, nós vamos fazer um desafio de altimetria, que é o máximo de altimetria que você consegue fazer em uma semana. Eu vou dividir em 3 níveis. Pessoas que vão ter que fazer 1.500 metros, pessoas que vão ter que fazer 3.000 metros e pessoas que vão fazer 4.500 metros. Tá? Como só pode convidar 25 pessoas por desafio, então eu vou dividir dessa forma, até porque você vai ter um desafio bem tranquilo de fazer dentro da tua realidade hoje de treino, para realmente se motivar. Puta, cara, o desafio é final do mês. Eu tenho 3 semanas para me preparar. Essa e mais duas. E aí, no último final de semana, puta, vou lá, vou entregar, vou ganhar uma medalhinha, vou ganhar um joinha do professor. O professor vai me mandar uma mensagem super incentivando, dando os parabéns. Então, eu vou me dedicar a isso. Tá? Então você vai receber o convite no Strava aí, não sei se é no Strava, no e-mail, mas vamos participar, tá? Coloque isso como realmente uma meta, um objetivo. E puxando ali um pouquinho para trás, nessa questão de ganhar um joinha e um elogio do professor, procura focar na questão do verde do Training Peaks. É uma ferramenta incrível. Então, assim, você olhou lá o treino. Pô, eu tenho que fazer 1 hora. Cara, vai lá e faz para ficar verdinho. No outro dia, vai lá e faz para ficar verdinho. Essa questão das cores, essa questão do volume. Você vê que eu falo, ó, vamos entregar 8 horas. Meu, foca, vai lá 8 horas. Se no domingo, no sábado à noite, você viu que falta 1 hora e meia para você ganhar o joinha, puta, vai lá e faz. Foca, meu, é 1 hora e meia só, vou lá e vou fazer. Todas as pessoas que hoje estão ligadas no Training Peaks, vão lá, abrem o Training Peaks, procura deixar verdinho, joga de um dia para o outro se o trabalho atrapalhar, diminui aqui um pouquinho no sábado, aumenta no domingo se tiver um compromisso familiar. Essas pessoas estão super no jogo. Estão super bem, melhorando, motivadas. Não estão reclamando do frio. Então vamos focar aí nessa questão do desafio. Para finalizar, que hoje eu me estendi demais e poucos assuntos, eu tinha notado muito mais coisa aqui. Questão XCO, tá? Então nós temos daqui um mês e uma semana a prova do XCO, segunda etapa, lá na pista. E aí me perguntaram, Alan, você vai participar? Eu fiquei com consciência pesada, sabia? Eu fiquei com consciência pesada. Falei, porra, eu tenho uma bike super específica para isso. Eu sou uma pessoa que vai super bem nesse tipo de prova. Tô muito bem treinado. E por que que eu não vou participar? Sabendo que lá eu vou estar com vocês, fazendo relacionamento. Então, depois desse balde de água fria, eu realmente coloquei como objetivo, tá? Então, eu vou participar do XCO, não vou ficar me enrolando. Mas é melhor eu treinar com a galera ali, fazer uma moral com a galera do que ir lá no XCO, sabe? Não, eu não vou ficar fugindo. Eu vou treinar. Então, quem quiser vir junto, como que vai ser? Eu só vou especificar um treino dia de semana, final de semana. É simples. Eu só vou especificar. Em vez de eu fazer um marathon, eu vou fazer um marathon com trilha. Ao invés de fazer um asfalto, eu vou fazer uma estrada de chão. Ao invés de fazer uma estrada de chão intensa, eu vou fazer um XCO mesmo, ir numa pista, montar um circuitinho aí numa calçada, montar o um circuitinho lá no Barigui. Porque olha só, eu vejo isso muito na galera, assim, principalmente a galera que tem speed e que anda muito no asfalto. Meu, a pessoa começa a andar muito ali no asfalto. Quando essa pessoa recebe um convite de mountain bike ou recebe um convite de prova, tudo, meu, ela fica muito tremendo nas bases, mas muito, porque ela não sai da zona de conforto. Porque nas rodovias, no asfalto, não é o terreno que te tira da zona de conforto, é você. Você tem que querer sair da zona de conforto. E isso faz com que você sempre, aqui tá bom, fiz um treininho legal, subi a serra, bati um RP. Faz parte do treino, sim, faz parte da motivação, sim, faz parte. Mas a partir do momento que você recebe um convite para fazer o mountain bike, você, opa, começa a querer disfarçar, é porque tá na hora de mudar um pouquinho a questão dos treinos. Até por isso que eu fiz dois mountain bikes esse final de semana. Porque eu tava muito nessa, me fu fugindo da raia ali no asfaltinho, sabe? Então fiz os dois mountain bikes, recebi esse balde de geografia e vou fazer o XCO lá e vou especificando os treinos mais ali na questão do final de semana. Ah, mas eu não tenho pista de XCO para ir. Por mais que eu queira fazer a prova, não tem problema. Você faz em calçada, todo lugar aí que qualquer um mora, as calçadas são super precárias. Ou tem uma pracinha que você consegue pular o meio fio, descer o meio fio, entrar numa pistinha de skate, fazer alguma coisa de mobilidade, de equilíbrio, de sustentação, pula uma rampinha, desce uma rampinha, uma coisinha de grama. Meu, dá para fazer sim. E aí, com essas coisas mais é de boa, você vai criando coragem, vai encorajando para ir aumentando a intensidade, porque uma das coisas que assusta no XCO é a intensidade, é a garganta, o sangue, o coração, o pulmão na garganta, isso dá uma assustada. Então, devagarzinho você vai especificando, né? Começa numa calçada, vai para um parque, para uma praça, até o momento que você chega realmente numa pista. Que as pessoas te convidam, você vai e lá você joga bastante intensidade, porque a pista faz com que você saia da zona de conforto. Que é o segredo do mountain bike, que isso que é legal. Você não precisa ficar muito buscando, é só você escolher um terreno, cara, eu vou passar por aquele lugar. O terreno vai fazer com que você saia da zona de conforto. Então, por isso que um treino sempre complementa o outro. A speed, o asfalto complementa muito o treino de mountain bike e o treino de mountain bike que complementa muito o treino de speed. Tanto que se você olhar os profissionais, todos fazem todas as modalidades. Até pegar um exemplo do Mathieu Van Der Poel, né, que anda de ciclocross, mountain bike, ele anda até de moto. Ele anda de moto em pista de XCO para aprender velocidade, movimentação de corpo, andar rápido em trilhas. Pra você ter uma ideia. Beleza, pessoal? Então, para finalizar, ontem lá no grupo a gente deu uma brincada sobre querer chegar na idade mais velha aí do pessoal do Benhur, do Vitor, do Stash, do Leslie, do Paulo Murta, e tá no nível que eles estão hoje de condicionamento, de motivação, de vida, de saúde. E aí eu sempre coloco, né, que cuida ali da alimentação, toma as vitaminas, procura sempre estar fazendo atividade física. E lá na mesa do almoço ontem com a minha família, meu, que tristeza. Às vezes eu me pergunto assim, mas por que que eu sou tão afastado, né, da minha família, da minha esposa? Meu, é uma tristeza. Meu pai tem 61 anos, só fala de doença. Saúde tá uma tristeza, não faz exercício, não, uma coisa. A minha sogra, então, a família da minha esposa, meu Deus, pior ainda. A minha irmã tem 33 anos, só fala de remédio e depressão e isso e aquilo. Então, olha, tá? Então veja isso, veja os bons exemplos. Eu até foi uma questão que eu comentei na semana passada, né? É bom a gente sempre estar no meio que nos faça bem, no meio que nos traga sensações boas. Então eu vejo lá na sexta-feira eu levando o maior suador lá no treino do Leslie, do Lúcio, que é um outro cara que treina lá no estúdio 55, do Paulo ali fazendo um pedalzinho super legal. E aí no final de semana, junto com a família, pô, só reclamação, só isso. Falei, meu, não quero chegar nessa idade e ser isso que eu estou vendo em casa. Tá? Então dá uma olhadinha aí, tá? Faça um auto-recolhimento, veja hoje como estão as tuas decisões, veja hoje como está a tua rotina, para que lá no futuro as coisas estejam muito mais resolvidas, né? Até esqueci do seu Pedro também, seu Pedro João Carvalho, a gente acaba não se vendo muito, mas é um outro, porra, puta referência. Meu Deus, semana passada foi lá, não sei, Jacuí, não sei o que lá, fez 8 horas de pedal. Jesus! Então a gente tem que se espelhar nessas pessoas, não só para a questão do exercício, mas para a questão da vida, né? Valeu, pessoal. Boa semana. Vamos conversando. Abraço.